Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Tá começando mais uma Rádio Blá, que é Wagner Brito. E hoje é uma edição que entrevistei alguns podcasters. Na verdade, entrevistei três. Então, no primeiro bloco, vocês vão ouvir o Leonardo Mitocôndrias, do Mitografias e do podcast Papo Lendário. E no segundo bloco, a gente vai ouvir a conversa que eu tive com o Pablo de Assis, do Nerd Express e do Metacast. E a gente finaliza esse podcast com uma entrevista que eu fiz com o Álvaro Nóbrega, do Alienígenas na América. Aproveitando da parte do Álvaro, tem algo que nunca aconteceu nessa podosfera. Foi uma exclusividade minha e foi sem querer ainda por cima. Então, eu não vou ficar aqui de delongas. Se você gostou ou odiou dessa edição, mande um e-mail para radioblá@blablaismo.com.br ou deixe aí nos comentários, assine também o nosso feed, ok? Então vamos lá para a edição que tá muito bom.
Rádio Blá.
Estou aqui com o Leonardo Mitocôndrias.
Opa, beleza, pessoal? E esse meu, não é meu sobrenome, viu?
É isso que eu ia
mais falar. Estranho que, mais estranho que parece, não é meu sobrenome. Meu sobrenome é mais estranho ainda.
Tem algum motivo especial pra ser Mitocôndria?
Cara, foi eu lembro que foi, acho que coisa de RPG, que eu criei há muito tempo. Eu acho que eu pus o nome de um personagem assim e eu precisava de um nome. Nunca fui muito criativo com nome, mas não gostava de ficar pondo nomes que já existem, né? Assim, colocar personagens que já tem. Então eu pensei, vou colocar um nome que nunca ninguém ia pensar usar. Aí fui pesquisando no dicionário, achei a palavra. Na época nem sabia direito o que era uma mitocôndria. Acho que foi antes de eu ter biologia na escola, né? Ter essa aula, eu achei, nem sabia o que era, peguei e pus. Aí eu fiquei usando pra tudo quanto era nick que eu precisava, colocava mitocôndria. Aí meu primeiro e-mail era mitocôndria, tudo, então eu sempre usava isso daí. Aí precisava de um nick aí pra começar a apresentar os podcasts, tudo aí com medo de ficar usando o nome verdadeiro, né? De repente me acham na rua aí, né?
Então, vai, né?
Aí eu comecei a usar mitocôndria, aí ficou.
E você é dono do site Mitografias e tem o podcast, o Papo Lendário. Eu até ia perguntar se por acaso mitocôndria, como começa com mito, devia ter algo a ver, assim. Mas pelo que eu tô visto, foi algo bem aleatório.
Bem aleatório, bem antes, né? Mas foi... deu uma puta coincidência, porque mitocôndria é meio complicado, assim, de falar, então muita gente me chama de mito, né? Ah, o apelido, né? Assim, então acabou dando essa coincidência de eu mexer com mitologia e ficar com esse apelido, né? Apelido de um nickname, né?
Deu uma combinação sem querer, né, cara?
Sem querer.
Ah, Leonardo, cara, eu sigo o seu podcast desde a 7ª edição, que foi sobre o Doces e Travessuras. Aí eu queria perguntar pra você, cara, como que surgiu a ideia de você ter um blog e ter um podcast que fala sobre mitologia? Algo que não é tão comum a gente ver, assim, mesmo na grade curricular, a gente sempre vê bem por cima, mas todo mundo tem curiosidade. Como é que surgiu essa ideia?
A ideia principal foi por causa do podcast em si. O podcast é o carro-chefe do site. Aí eu sempre comecei a ver esses negócios de podcast, né? Escutava Nerdcast, Rapadura, assim, fui vendo. Com o tempo fui vendo que era uma coisa assim meio que, não digo fácil assim, mas tipo acessível, né? Pra se fazer a ideia de podcast e tudo, tem imaginado. Seria legal começar um assim, né? Mas aí eu via, cara, eu não sou uma pessoa muito assim bem humorada, não sou de ficar, né, fazendo piada, não sou uma pessoa engraçada. Então o que eu iria falar? Não daria pra mim fazer uma coisa de comédia, né? Teria que juntar muita gente, assim, tudo. Então, vou ver as coisas que eu gosto de fazer. Pensei uma época em fazer sobre quadrinhos, né, que era outra coisa que eu curto pra caramba, que eu vi que precisava ser uma área que eu gostasse, que eu estivesse disposto a pesquisar e que tipo, soubesse, né, teria a noção de que eu realmente consigo saber alguma coisa disso. Então, pensei em fazer de quadrinhos uma época eu quis fazer junto com meu irmão sobre filmes de terror, filmes B, né, a gente ficava meio assim, mas o projeto não ia pra frente, só tinha essa ideia. ideia. Aí eu pensei, ah, vou ver coisa de mitologia. Mitologia era uma coisa que eu já tinha, já há muito tempo refletia, porque, nossa, é uma coisa desde pequeno eu curtia, né? Mitologia, sempre ia atrás, sempre pesquisava, e tanto que eu comecei a gostar de mitologia por causa de quadrinhos, né? Então foi uma coisa que, desde de novo, né? Aí eu vi que, realmente, pra mim fazer teria que ser um assunto específico, e vi que de mitologia não tinha nada, assim, nunca tinha visto nada. Até eu pesquisei bastante pra ver se não tinha achado, não achava nenhum, né? Aí uma vez eu fui criar, aí beleza, preciso de mais gente pra me ajudar. Aí comecei a pesquisar, a única coisa assim de... Na época nem Skype direito eu tinha, né? Aí eu, preciso um local pra encontrar mais pessoas. Vou pesquisar no que? A única rede social aí que eu tinha era Orkut. Péssimo lugar pra procurar.
vamos dizer que não é a mais recomendável.
É, aí eu entrava algumas comunidades ali de mitologia, falava, ó, tô querendo fazer um podcast de mitologia, pra quem não sabe, podcast é isso, isso e isso, tá aqui tais exemplos, né? Quem quiser, entre em contato aí. Eu via que quem entendia, assim, no Orkut, quem entendia de podcast, não era tão assim de mitologia, não estava disposto a fazer, né? Era um ou outro. Quem entendia de mitologia não fazia a mínima ideia do que era podcast. Aí que eu vi que podcast, principalmente na época, tava uma coisa bem, assim, escondida ainda, né? Aí eu, putz, não vai dar pra fazer. Tô tentando pesquisar, indo atrás de mais gente, né? E não dava pra fazer. Aí uma vez eu falei, pro meu irmão, né? Ah, vamos fazer aí. Vamos gravar um piloto aí, episódio 1, já tem algumas ideias aí. E vamos lançar. O pessoal vai escutar, quem quiser ajudar, assim, se alguém se interessar, vamos ver no que dá. Aí a gente fez o episódio piloto, e um pouco mais pra frente a gente fez o episódio 1, que é aquele do fala do Thor. A gente compara o Thor da Marvel, dos quadrinhos, com o Thor da mitologia. A gente até queria focar bem nessa questão, assim, no primeiro, né, uma coisa meio nerd, assim, pra chamar o pessoal, né, pra mostrar, ó, daqui tá a mitologia, mas também tem coisa nerd aí pra vocês, né. E a gente fez isso daí e lançou. Só que todo esse... Lançou não, a gente gravou, né, e deixou. Só que aquele negócio, puta, preciso lançar esse cast, preciso ter alguma cara, algum local pra pô, né? Aí que eu inventei o Mitografias. O Mitografias, ele foi feito bem pra isso daí, pra abrigar o podcast. Enquanto eu tava produzindo o cast, tava vendo certinho o nome e todas as coisas, eu ia lançando algumas postagens, que alguns textos que eu encontrava por aí, algumas reflexões, né? Você pode ver até que as coisas mais antigas do Mitografias é só alguns textos, né?
É, isso eu percebi bem navegando pelo site.
E era na época que ainda tava em pré-produção o podcast, né? Então, enquanto isso, eu ia pondo os textos ali pra chamar atenção, né, pra não ficar parado ali. Uhum. Aí com o tempo aí, quando a gente fez o episódio 0 ali, que tava tudo certinho, a gente lançou. Aí até na época era ponto WordPress, né? Não era nem esse site que tem essa carga marrom, era mais simplesinho tudo, né? Aí lançou o episódio 0 e aí um pouco depois o episódio 1, só que aí começou a lançar o cast e a gente já não tinha muito mais tempo pra ficar lançando textos, né? Eu até gostaria de contar as coisas, mas o principal mesmo é podcast, né?
Que mas é você que edita?
Quem edita é meu irmão, Brigui também, é do Baú Pirata. É ele que é de, tanto é que ele nem participa muito, ele participou do 0 e do 1, que é só nós dois, porque ele não conhece tanto mitologia quanto eu, né? Eu que pesquiso mais, então quem cuida do blog lá, do site e da temática dos casts, sou eu, ele é mais na edição. Eu nem mexo direito na edição, né? Tive algumas reclamações aí de som, de alguma coisa, com ele. Briga com ele.
Mas você tem alguma formação em história ou algo assim, ou é curioso mesmo?
É curioso mesmo. Eu sou formado em cinema. Nem, né, tem nada assim de história, nada nessa parte assim. Mas eu sou fascinado, assim, por história. Principalmente essa parte de história mais antiga, relacionada a essas ideias, né? Admito que, foi que nem eu falei, eu peguei essa coisa de mitologia desde criança. Então eu fui crescendo, sempre pesquisando essas coisas. Então é uma coisa que me fascina. Eu até pretendi, uma época, fazer história, tudo, mas comecei a trabalhar e não fui muito mais atrás. É uma coisa que, de repente, mais pra frente posso até estar fazendo. Que até acho que pode ajudar no cast, né? Vindo um conhecimento mais aprofundado, né?
Assim, a gente sabe que tem várias mitologias de vários povos. Você tem alguma preferida ou não?
Acabo tendo. Uma que eu gosto muito é a nórdica, porque, como eu falei, eu comecei a gostar de mitologia por causa dos quadrinhos. E eu sou Marvete, né? Então, coisa que eu gosto pra caramba é do Thor. Então, foi essa que eu sempre pesquisava mais, assim, né? Outras que eu gosto é uma... acabam sendo mais estranhas, assim, porque normalmente o pessoal conhece mais a grega, né? A grega é a mais popular. Eu já tô meio que, tipo, saturado disso. Eu acho legal, mas pra mim já encheu, né? Já vi muito disso. Então eu gosto de pesquisar as mais diferentes, né? As mais bizarras. Então a hindu, mitologia hindu, eu gosto pra caramba. Tipo, entendo bem pouco, porque ela é bem complexa, mas eu gosto pra caramba. Mitologia oriental eu gosto. Também não conheço muito, mas eu acho legal. As que eu mais gosto mesmo é a nórdica e egípcia, assim, e celta. São meio que, acho que as três, assim, que eu diria que as que eu gosto mais.
Ah,
elas tratam bastante essa questão, principalmente a nórdica e a celta, ideia de batalha, então é bem aquela coisa de heróis, assim, meio quadrinhos, né? Meio tipo super-heróis ali, né? Quem conhece Thor da Marvel, Slane também é um que tem quadrinhos, né? Um personagem que é um nórdico, que era um celta, né? Bem bárbaro, né? Eu gosto nesse estilo, né? Essa ideia de enfrentar monstros, assim, né?
Cara, e a mitologia brasileira? Você acha que ela é ignorada? Ela não é... A gente não dá o devido respeito por ela?
Eu acho, infelizmente.
Ou você acha que ela não é atraente o suficiente? Porque nós não temos deuses nórdicos que se odeiam desde o início dos tempos, né, cara?
É, realmente, na minha opinião, tipo, minha opinião como leigo, né, assim, mas eu acho que é isso, uma coisa ligada à outra. Nossa mitologia, tanto é que a gente não chama tanto de mitologia, é chamado meio que de folclore. Uhum. Aí o que que é aí? Na verdade, aqui, antes do pessoal dar uma aula de história, né, antes dos portugueses virem aqui, era várias tribos, não era uma sociedade realmente unificada, né? Era uma coisa já desenvolvida, muito assim, junto, grande. Era várias tribos, então cada um tinha seus deuses ali, suas crenças ali localizadas. Isso acabou criando essa ideia de folclore. Acabava não sendo também uma... Por não ter uma sociedade, tipo, desenvolvida, muito, assim, também não tinha uma mitologia muito desenvolvida. Era uma mitologia pequena, né, muito local ali, localizada. Então a gente acaba pegando mais alguns personagens que sobreviveram, e como teve muita transformação aqui nesse território, com a vinda dos portugueses, dos europeus, depois vinda dos pessoal dos africanos, depois vinha outros imigrantes, tudo, foi colando muita coisa a mais, né? Então a gente tinha o folclore nacional aqui do indígena, depois veio mais crenças africanas, depois veio de outros também, então isso foi fazendo uma coxa de retalho. Então isso acaba criando a ideia de folclore. Você não tem um panteão ali certinho, você tem algumas historinhas que, beleza, são legais ali tudo, mas não tem uma consistência. Torna fraco, assim, a mitologia mesmo, se for dizer, a mitologia nacional, isso acaba tornando fraco, né? Fora que, querendo ou não, se for comparar com o restante do mundo, a América aqui é uma coisa recente, né?
É.
Não teve tempo pra realmente desenvolver. As outras, você pega na Europa, a mitologia de lá já tá enraizada, né? Que há anos e há séculos e séculos atrás já tava lá, né? Era meio que o primórdio da humanidade ali, né? O daqui, pô, né? Então isso acaba fazendo com que não fique realmente conhecida, e o pessoal não vai atrás, acaba não dando valor. Então cada vez se apaga mais, né? Por isso, mas eu acho bonita o folclore daqui, eu acho bonita a mitologia. Então eu acho que a gente deveria tentar manter, né? É o famoso Dia do Saci.
Ah, ia te perguntar agora, cara. O que você acha do Dia do Saci?
Isso que eu falo, a gente tem que cuidar desses sacis que estão entrando em extinção pra manter esse nosso folclore. Você vê um saci, cuida dele, mantém ele pra ele procriar, pra continuar esse nosso folclore, pra não morrer, pra não ser extinguido.
E, cara, assim, última pergunta antes de terminar. Você recomenda algum livro, algum filme em específico pra quem quer começar a conhecer mais sobre mitologias mesmo?
Olha, filme em si tem o, deixa eu ver o nome, é da Odisseia, tem um filme, é simplesinho, não é muito, né, demais assim, mas é interessante, mostra um pouco a história do Ulisses, tudo, né? Tem esse Fúria de Titãs, que vai estrear esse ano, e na verdade, quem não sabe, isso daí é um remake de um filme antigão, que era meio, coisa meio stop motion, eles usavam tudo, então já mostra a história de Perseu, que era um herói grego, tudo, que enfrenta a Medusa, né? É legal pra você ter essa ideia, mas filme em si não tem tantos, assim, que acho que vá chamar tanta atenção, porque eram muitos antigos, né, os filmes. Atualmente já não se tem tanto. Mas coisas que posso indicar de outras mídias, God of War, é uma coisa que mostra...
Ah, esse é sensacional!
O pessoal gosta, né? Eu adoro esse jogo e tudo. Quadrinhos tem bastante coisa. Você pega Sandman, tem muita mitologia, né? O Thor, né? Na Marvel tem bastante. Livros, acho que você pode pegar muita coisa do que eu realmente gosto bastante é do Joseph Campbell. Uhum. Qualquer coisa pegada do Campbell é lucro, porque ele é um dos principais nessa questão, assim, dessa ideia antropológica da mitologia, que é o quê? Que mostra como a mitologia é colocada na sociedade, como que a gente vive atualmente essas mitologias, que é o que mostra essa ideia do Jornada do Herói, né, que muita gente já fala aí, que tá relacionada a muitos filmes, né, muitos contos de heróis, né, isso tá relacionado na mitologia, e quem criou essas ideias é o Campbell, né, quem foi colocando certinho. Então qualquer livro que você pegar do Campbell, do própria, como que é o nome? Tem a Máscara de Deus, que são 4 livros que ele fez explicando as mitologias antigas, né, mitologias primitivas, tem outro que é a mitologia oriental, e o livro mais famoso dele, que é esse que tem da Jornada do Herói.
Tá. O Herói de Mil Faces?
Isso. Que é a obra, acho que, mais famosa dele, uhum. Que é isso. O Herói de Mil Faces, que ele desenvolve isso, que é o monomito, que é essa jornada do herói, que já deve ter ouvido falar bastante, que é isso daí, que mostra os passos que um herói faz pra enfrentar obstáculos, tudo, ter a recompensa no final, que é usada em muitos filmes, mesmo os filmes que não é mitologia nem nada usa, né, como Star Wars, Matrix, tudo isso daí, que é a ideia básica de um herói.
Legal.
Quem usou foi ele, então acho que é imprescindível, você quer pesquisar sobre mitologia, sobre o conceito de mitologia, é bom você conhecer as ideias que o Campbell tem.
Ah, legal. E agora, pra terminar, cara, duas músicas pra recomendar aí pro pessoal, cara.
Não precisa ter a ver com o tema, né?
Não, música que você goste.
Ah, tá. Pra Paranoide.
Opa, e a outra?
Esse Highway to Hell.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá. Rádio Blá.
Estou aqui com o Pablo de Assis, do Nerd Express.
Salve, salve.
Tudo bem com você, Pablo?
Certo.
Tranquilo, já tá se desacostumando da Campus Party, internet rápida?
Não, ainda não. Eu ainda tenho mania de que se eu começo um download, ele tem que acabar na... antes de desligar o computador, então deixa ele ligado alguns dias em vez de alguns minutos.
É o mal da Campus Party, né?
É.
Cara, vamos lá, me fala sobre o Nerd Express, o seu podcast, cara.
Cara, tem tanta coisa pra falar do Nerd Express, pra onde é que eu começo?
Vamos lá, então. Como surgiu a ideia?
O Nerd Express surgiu quando um grupo de amigos... resolveram montar um blog para falar sobre nerds em Curitiba e daí resolveram fazer um podcast em cima desse blog, inspirados, claro, no Jovem Nerd, mas eu, pelo menos no fundo, sempre queria fazer uma coisa diferente, né? Sempre queria fazer uma coisa independente, né? Não um blog de fãs do Jovem Nerd, não um blog de um podcast de fãs do Jovem Nerd, mas sim para mostrar que em Curitiba você tem nerds, que os nerds têm sua identidade própria aqui, que talvez Curitiba seja a capital do nerd. A gente começou com essa ideia, né? E tem alguns dados para mostrar que Curitiba é a capital nacional dos nerds, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Mas com o tempo, o pessoal que formou podcast no começo começou a sair por motivos pessoais. E no final só sobrou eu e um amigo meu, o André, que tava desde o começo. Daí a gente foi chamando outras pessoas. Enquanto um ia saindo, outro ia entrando. E daí hoje em dia a equipe é bem diferente da equipe original. Né? E a gente tá seguindo, né? Sempre tentando mudar, sempre tentando crescer, sempre tentando inovar, trazer... O nosso foco principalmente é no conteúdo, né? A gente sabe que forma não dá pra gente fazer uma forma bem legal, porque a gente grava ao vivo, a gente grava todo mundo junto. E a gente não tem equipamento bom pra isso, por enquanto, né? Então, pelo menos o conteúdo a gente tenta fazer com que seja de qualidade.
E eu percebi também que vocês dividem os podcasts, as edições, por temporadas, como se fosse um seriado.
Uhum.
Numa escala de 0 a 10, o quão vocês são viciados em série?
Isso é complicado, né? Porque a gente tem uma equipe bem heterogênea, gente que gosta de tudo. Por exemplo, o André, ele adora quadrinhos. Eu também gosto.
Uhum.
Ele gosta bastante de quadrinhos. O Greg gosta bastante de videogame, né? Eu gosto bastante de seriado de filme, né? O Wickerson é viciado em cinema, né? Então a gente tem gostos diferentes. Mas originalmente era pra ser como se fosse um seriado, né? Por temporadas ou por edições, sei lá. Se a gente talvez gostasse mais de literatura, a gente ia fazer por volumes ou por capítulos, não sei. Mas a ideia é que cada temporada tivesse 23 episódios e que daí entre cada temporada a gente pudesse dar uma pausa ou pudesse mudar alguma coisa. E a gente tem conseguido mais ou menos, né? Cada temporada tem um estilo diferente, uma forma diferente. A primeira temporada, que tem 23 episódios, ela foi gravada principalmente via Skype, com todo mundo online. Daí a gente tem participação de muita gente, né? Porque enquanto a gente pode convidar quem a gente quiser. Daí a segunda temporada é principalmente ao vivo, em lugares públicos, com bastante barulho, bastante ruído ambiente, né? E daí a gente não pode ter tanto convidado, né? Porque afinal de contas não dá pra gente chamar todo mundo pra Curitiba. E daí agora a terceira temporada mudou o blog, né? Não é mais Nerd Curitiba, agora é o Universo Nerd. Mudaram as vinhetas, mudou o estilo, a gente continua fazendo ao vivo, mas a qualidade do áudio tá um pouco melhor, a gente tem alguns equipamentos e a gente tá tentando fazer algumas mudanças com isso também. Então, temporadas, elas ditam um pouquinho o que a gente vai mudar ou não. A gente vai experimentando na temporada, mas efetivamente muda na temporada seguinte.
Certo. E essa terceira temporada, ela vai ser um pouquinho mais mística, mais sobrenatural, porque os episódios que lançados até agora, a maioria é... houve um pesquisador de OVNIs e tudo mais, tá bem interessante, assim, cara. Então, essa é a ideia da terceira temporada ou não? É coincidência?
Então, a gente, na verdade, quis aproveitar a presença do Machado pra poder gravar tudo de uma vez, né? Porque a gente sabe que o Machado tem muita coisa pra poder falar e ainda tem muita coisa ainda que a gente não gravou com ele, que a gente ainda vai gravar. Então, foi assim, a gente, no mesmo dia, a gente gravou 5 episódios.
Caracas, que overdose.
3 deles já foram lançados, né? Os próximos 2 vão ser esses que a gente ainda gravou no primeiro dia com ele. Daí ele gostou tanto da brincadeira que ele quis gravar de novo. A gente gravou mais 3 episódios com ele sobre outros temas também, digamos que um pouco insólitos. E a gente ainda tem pelo menos mais outros 3 pautas prontas pra gravar com ele. E ele gostou da brincadeira. Provavelmente a gente ainda vai gravar mais alguns com ele sobre temas insólitos, mas é só pra aproveitar a presença do Machado. Mas ele falou que ele tá disposto a gravar sobre qualquer coisa, né? E eu já tô vendo que ele vai virar um membro fixo do cast.
É, já é uma boa, né? Mais uma visão diferente.
Sim, e ainda mais que ele, tipo, do grupo, ele é o mais velho, né? Ele já tem, só de carreira em ufologia, ele tem a minha idade, né? Então,
Caracas.
Então já dá pra ver que o cara, ele conhece de muita coisa. Então, a ideia é ter mais do Machado pra aproveitar a presença dele. Só que a gente também pretende falar sobre outras coisas, né? Esse daqui é um ano de eleições, então a gente vai falar um pouco sobre as eleições também, sobre política. A gente pretende falar mal de todos os candidatos.
como sempre, né? É o esporte básico da política.
A gente já falou mal do Sarney, né? Que pediram pra gente fazer uma pauta sobre o Sarney, a gente fez uma pauta sobre o Sarney. Falando mal dele, a gente vai também falar mal dos outros candidatos. Vamos falar, sei lá, sobre as Olimpíadas, sobre Copa do Mundo, sobre, sei lá, o que mais tiver cedo, a gente pode falar também, né? Não tá... A temporada, como tem, é pra ter pelo menos 23 episódios, talvez tenha 25, talvez tenha mais, não sei. E a gente só tem, vamos chutar, uns 10 episódios com Machado, mais uns 6 episódios gravados antes, então ainda tem algum espaço pra outros temas que não esses insólitos sobrenaturais.
Ah, legal. E tem também as Nerd Express Playlist e os Drops também, né? Para entreter o pessoal.
É, os Drops a gente resolveu fazer, porque assim, uma das ideias originais do Nerd Express era fazer assim, a gente lançava o episódio no sábado, porque se saísse algum filme, a gente assistia o filme na sexta, na estreia, gravava sobre o filme e lançava no sábado. Só que a gente chegou a fazer isso com alguns filmes, né? Por exemplo, Jogos Mortais, que saiu em 2008, né? Jogos Mortais 6, acho, ou 5, não me lembro. A gente fez isso, ficou um episódio muito bom, que é muito cansativo fazer isso.
Então, imagino.
Resolveu não fazer, mas uma das formas pra gente poder evitar fazer isso é gravando os drops. A gente até agora não fez nenhum drop de filme, mas quando a gente sair o filme, a gente for assistir, é capaz de a gente poder gravar um drops assim que a gente sair e já postar no mesmo dia mesmo, sem, com edição mínima, com a trilha sonora básica, Creative Commons, e pronto, né?
Uhum.
E daí a gente também tem a Nerd Express Playlist, que é uma playlist musical de 5 músicas envolto de um mesmo tema e uma música bônus, tem a ver ou não com as músicas que a gente lançou. É mais como uma brincadeira, né? Porque a gente gosta bastante de música, a gente tenta pelo menos cuidar da trilha sonora, então vamos fazer também um podcast de música para lançar playlists nerds com músicas nerds ou referências nerds, enfim, do que a gente quiser. A temática das playlists são livres. E além disso, tem os episódios especiais, que são programas que não cabem dentro da sequência dos episódios regulares, e a gente lança especial, né? Que seja ou por uma temática diferente, ou por um estilo diferente, ou por um formato diferente, ele acaba sendo como um episódio especial.
Ah, legal, legal. E o Metacast, o podcast, para quem quer aprender a fazer podcast?
É, tava com o Eduardo Salles Filho, lá do Papo de Gordo, a gente teve essa ideia depois da Campus Party do ano passado, 2009, quando lá na Campus Party eu acabei organizando uma gravação do Nerd Express, que acabou sendo como episódio especial, com vários podcasters presentes, de vários podcasts diferentes. E a gente, era pra falar sobre a Campus Party, a gente acabou falando sobre podcast, né? Sobre podcasting, futuro da mídia. E o Dudu ouviu isso, achou legal, poxa, seria legal a gente fazer um podcast pra falar sobre isso. E aí ele me procurou, já tinha uma ideia de fazer o Metacast, só que o Metacast era pra ser outra coisa, não era pra ser um podcast, era pra ser uma rede social,
uhum.
no formato do meu podcast, mas eu não sabia nada de programação, então não tinha como colocar em prática. Só que a minha ideia do Metacast era criar um espaço para poder discutir podcast e podcasting.
Ah, legal.
Então, porque assim, a gente não tem tanto espaço exclusivo. Agora a gente já tem, né? Para mais espaço para isso, mas na época a gente não tinha espaço para isso. Tinha a lista de discussão dos podcasters, onde basicamente era podcaster que discutia, e tinha o podfórum, onde ninguém entrava, os comentários dos posts de alguns blogs que ousavam falar sobre podcast. E só isso, não tinha um espaço para isso, né? Então a ideia do Metacast era para criar um espaço para poder fazer isso, né? Um espaço no formato de podcast onde a gente pudesse discutir o podcast. Não só ensinar a fazer, não só para discutir questões técnicas, mas também para falar sobre a podosfera, só para falar sobre podcasting, ou seja, transmissão via feed. Enfim, para poder discutir e deixar que os ouvintes também participem, para a gente poder ter uma conversa, um diálogo sobre isso também, né?
Ah, legal, né? Porque podcast é uma mídia que tá aparecendo mais agora aqui no Brasil, né, cara?
Uhum.
Nada mais certo do que um podcast sobre podcast.
Sim. E pelo menos está servindo ao intuito, né? Que é servir de espaço de discussão. É claro que 80, 90% dos nossos ouvintes são podcasters, né? Mas a gente tem alguns ouvintes que são ouvintes só de podcast, que estão curiosos para saber como funciona a mídia, o que não é, quais são as dificuldades, as facilidades. E é muito gostoso a gente receber esse tipo de feedback, né? Não só de podcaster falando que conseguiu consertar um problema no feed, que melhorou a divulgação, que a qualidade do áudio está melhor, né? Como de ouvintes também, né? Que falam, poxa, a gente está conhecendo o podcast novo através do Metacast, a gente está vendo como funciona o podcast. Ou pessoas que se inspiraram a fazer podcast por causa do Metacast.
Ah, isso é legal, cara. Então, vamos lá. Para quem quiser achar o Nerd Express, qual que é o endereço?
É universonerd.com.br/nerdexpress.
Uhum. Do Metacast?
E o Metacast é o metacast.info.
Ah, aí que fácil. Se você que estiver ouvindo aqui a Rádio Blá e quiser saber mais sobre o mundo dos podcasts e mais também sobre o Nerd Express, já sabe o endereço certinho. E Pablo, meu querido, duas músicas.
Ah, essa parte difícil. Porque tem que escolher só duas músicas.
Mas... nunca é fácil.
Não, nunca é fácil. Eu vou escolher uma música de uma banda nacional que eu gosto bastante. Eu posso dizer que das bandas brasileiras é a minha favorita, que é o Engenheiros do Havaí.
Oi.
Que eu sei que é uma banda amada ou odiada.
Uma banda bem 880, né, cara?
Não tem meio termo. Eu sou do lado que ama Engenheiros do Havaí. E vou escolher uma música que ela é meio lado B, meio lado A, que os fãs com certeza conhecem, né? E quem não é fã, talvez não conheça, talvez conheça, mas... que é uma música chamada A Violência Travestida Faz o Trotuar, do álbum O Papo é Pop.
ela já tocou na nossa Rádio Blá quando fizemos uma edição sobre engenheiros.
Eu ouvi essa edição de engenheiros. Bom, essa é a primeira música, Violência do Tutuar. E a outra música, que é... eu queria escolher uma música gringa. Eu fiquei na dúvida entre escolher uma música do Cake e uma música do Dire Straits. Mas eu acabei escolhendo Dire Straits, porque Dire Straits é foda. E eu quero ouvir um pouco de Brothers in Arms. Pelo simples fato dessa música ser muito foda.
Não precisa de muita explicação, né?
Não, Dire Straits é Dire Straits.
Tá certo, é isso aí, Pablo. Brigadão pela participação, cara.
Ah, eu queria agradeço pelo convite e qualquer coisa estamos aí.
Opa, então, pessoal, visitem aí o blog do Pablo e o podcast também.
E que a força esteja com vocês.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
O ar que se respira, nos gestos mais banais, em regras, mandamentos, julgamentos, tribunais, na vitória do mais forte, na derrota dos iguais. A violência travestida faz seu trotoar. Na procura doentia de qualquer prazer, na arquitetura metafísica das catedrais, nas arquibancadas, nas cadeiras, nas gerais, a violência travestida faz seu trotoar. Na maioria silenciosa, orgulhosa de não ter vontade de gritar, nada pra dizer, a violência travestida faz seu trotoar. Nos anúncios de cigarro que avisam que fumar faz mal, a violência travestida faz seu trotoar. Em anúncios luminosos, lâminas e babiar, armas de brinquedo, medo de brincar, a violência travestida faz seu trotoar. Galáctica, na mídia, na moda, nas farmácias, no quarto de dormir, na sala de jantar, a morte anda tão viva, a vida anda pra trás, é a livre iniciativa, igualdade aos desiguais, na hora de dormir, na sala de estar, a violência travestida faz seu trotoar. Perdido, encontra alguém perdido, encontra abrigo no corpo que passa por ali.
polícia travestida faz seu troto aí. Anúncios luminosos, lâminas de barbear, armas de brinquedo, medo de brincar. Polícia travestida faz seu troto aí.
Yeah. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher. In the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Thank you.
Então estou aqui agora com o Álvaro Nóbrega, nobre brasileiro que está em terras alienígenas.
É verdade, é verdade. Na luta.
Álvaro, você tem um podcast, o Alienígenas na América.
Junto com o Léo e a Caroline Cat, o Alienígenas na América. A gente fez um ano, acho que tá fazendo um ano essa semana, inclusive, viu, Wagner?
Oxe, parabéns.
Muito obrigado, muito obrigado. Dia 9 de fevereiro a gente faz um ano de lançamento.
Olha só, parabéns. Ó, então, sem querer.
Foi coincidência, né? Coincidência.
Então fala assim, como que surgiu a ideia de fazer o podcast?
Pai, a ideia surgiu, eu trabalhava muito dirigindo, né? Eu ia muito de casa de cliente a casa de cliente a casa de cliente, e quando eu chegava lá, não tinha o que eu fazer, não tinha o que eu escutar, claro, obviamente tinha o que eu fazer, mas não tinha o que eu escutar, e o Léo ficava insistindo, rapaz, escuta podcast, e eu comecei a escutar podcasts americanos, This Week in Tech, os podcasts da ABC, CNN, e logo fiquei interessado se existiam podcasts brasileiros, né? Fiz a pesquisa, encontrei alguns e falei pro Léo, rapaz, a gente agora tem que criar o nosso. O início, inclusive, essa conversa aconteceu numa jacuzzi que tem aqui no meu condomínio. A gente ia toda quarta-feira e a gente tomando uma cerveja, batendo um papo, falou, Léo, a gente tem que criar. Vamos deixar de enrolar e vamos criar. Só vamos fazer.
Não, peraí.
Na época...
Você e o Leonardo numa jacuzzi.
Numa jacuzzi, era.
Até tá meio estranho, mas tudo bem.
Mas tava tudo certo. Ficava, a jacuzzi era grande, ficava pelo menos a uma distância de 2 metros do outro. Então tava tudo tranquilo. Era bom, porque se chegavam... o condomínio é grande, então se chegavam meninas e tudo, a gente fingia que não falava inglês, entendeu? E ficava só calado, ou então falando português. Então elas também não sabiam... Se elas fossem americanas, elas não saberiam que a gente era, que a gente sabia falar inglês. Ou se elas fossem brasileiras, a gente só falava inglês. Então você sabe o que acontece. Junta 3, 4 mulheres, só sai sacanagem, né, cara?
Vocês ficavam falando dos peitos.
Ficava escutando. Ficava mais escutando o que elas falavam do que propriamente falando. Mas enfim, aí surgiu essa ideia. E eu disse, vamos fazer. Na época, o Lucas, nosso amigo, ele tava fazendo faculdade de rádio. Então... A faculdade disponibilizou a ele de um estúdio, todo montado, uma coisa fantástica, era profissional. E aí a gente aproveitou, marcamos um horário no estúdio do Lucas e fomos. O primeiro episódio, o Alienígena na América, na verdade, ia ser uma coisa meio estranha, ia ser uma parte falando sério, depois uma parte... só contando, falando coisas nada a ver, como é hoje. Então ficou muito estranho, era numa hora eu tava falando que o Sarney tinha sido eleito e depois falando de uma lista sobre peitos, entendeu? E esse primeiro episódio, não é nem o primeiro episódio que não tem no nosso site, não. É o episódio zero. Depois que a gente gravou, o Lucas olhou pra gente e disse, vixe, perdi. Então foi uma hora e meia de jogada fora, né? Mas serviu pra gente ver que não ia funcionar assim. Não tinha ficado tão legal. E principalmente pra nossa agenda corrida, o Alienígenas, ele tem que ser o que ele é. Uma coisa sem muita pesquisa, mais no improviso. Uma paródia mesmo, uma brincadeira, entendeu? Uhum. Porque se a gente fosse fazer uma coisa muito séria, que você sabe que exige pesquisa, como a gente tem amigos que fazem, e caso você fale alguma coisa que é errado, o pessoal cai em cima e tudo, então pra nossa vida corrida aqui não ia ter como, porque a gente trabalha e tudo, eu sei que todo mundo aí trabalha também, mas pra não sair depois e mudar pra quinzenal, ou cancelar porque não ganha dinheiro, né, ou ficar reclamando dos ouvintes, a gente resolveu não ter essa pesquisa toda, e fazer porque gosta.
Ah, tá, e você tá nos Estados Unidos há quanto tempo?
Eu tô há 4 anos.
4 anos, você saiu da onde e você era daqui, de que parte do Nordeste?
Eu era de Fortaleza, sou ainda de Fortaleza. Né? Quando eu tinha 14 anos, meus pais, que eram amigos do pai do Léo há 30 anos, uhum, os pais do Léo e os pais do Lucas, todos vieram pra cá, pra Orlando. Os pais do Léo e os pais do Lucas vieram pra ficar e os meus pra passar um ano e voltar. Com toda a família, uhum, com minha irmã mais nova, e deixou os dois irmãos, que são mais velhos, cuidando das nossas empresas lá em Fortaleza. E aí a gente voltou um ano depois e o Léo ficou. Mas eu voltei sempre pensando em um dia retornar, entendeu? Uhum,
mas você ainda quer voltar? Aí,
pra Fortaleza. Não, voltei pra Fortaleza pensando em retornar a Orlando, e não o contrário.
Ah, tá, desculpa.
Em Fortaleza tinha a estagiária, que quando a gente tinha 15 anos a gente já namorava. E ficamos juntos quando eu fiz... No final dos meus 21 anos, eu falei pra ela que dei a proposta pra ela, o que é que ela achava. Aí ela perguntou, daqui a quanto tempo você tá pensando em fazer isso? Eu disse, mês que vem, já comprei a passagem. E aí não teve jeito, acabou vindo também.
Ah, legal. E começou você, o Léo e o Lucas?
Era eu, o Léo e o Lucas, ele não falava. Ele só escutava ou balançava a cabeça, ou tentava de alguma forma participar e tudo, mas ele existia, né, ali do nosso lado.
E como que só a Carolina Cat entrou nessa equação?
Graças a Deus ela entrou na equação, né, porque hoje eu considero a Carol o alienígena. Mas é porque o problema era o seguinte, cara, a gente acabou ficando, com poucos episódios, uma coisa que ficou muito tensa, porque a gente chegava lá, era horário marcado, tinha uma hora pra gravar, se não gravasse uma hora não dava, entendeu? Uhum. Então, acabava que ficava uma coisa muito corrida e às vezes não saía tão bom. E aí a gente resolveu dar uma pequena investida, compramos algumas coisas e fizemos um home studio.
Oh.
E aí cada episódio a gente chamava um amigo. Se você for ver, acho que a Carol entrou no sétimo e teve outras participações antes da Carol. Teve inclusive uma do Lucas que a gente perdeu. Né? E agora só depois ele participou. E aí a Carol participou no sétimo, não tenho certeza se foi o sétimo ou oitavo, foi uma das melhores participações dela, do Alienígenas, adorei o Alienígenas. E aí ela ficava vindo de poucos em poucos episódios, até que a gente resolveu, por eu ser muito amigo do namorado dela, botar ela no podcast.
Ah, tá. E quando eu conheci o podcast de vocês, eu pensei assim, deve ser brasileiros falando como é morar nos Estados Unidos. Acabei percebendo que não tem nada a ver. Na verdade, você pega as notícias mais esdrúxulas que acontecem aí e fazem os comentários. Era essa,
hein? É um país muito estranho.
Era essa a intenção ou não? Era realmente, vamos falar como que é a vida de brasileiro aqui nos Estados Unidos?
Não, a intenção sempre foi a América vista aos olhos de dois brasileiros imigrantes na América. Uhum. Né?
Imigrantes agora, ilegais, com a... claro.
Imigrantes ilegais, na América. E agora com a Carol, três. Então era o que? Era tudo que acontecia aqui, visto aos nossos olhos, e a gente estava comentado e tudo. Infelizmente, eu não tenho culpa se é um país estranho. Mas a gente tem um episódio, Wagner, que é explicando como é a vida aqui. A gente tem até o Wagner, que é um grande amigo meu, que ele faz o episódio com a gente. Eu até posso ver aqui pra ti, peraí.
Foi um especial que vocês lançaram.
Foi um especial que a gente fez pra você ver. Pronto, tem um episódio 29, né, que é a gente falando como é isso,
uhum,
do brasileiro vivendo na América. E pra você ver, a gente normalmente, é até estranho, a gente não recebe muito feedback negativo, né? O único episódio que a gente recebeu foi o que a gente falou sério. Porque teve uma hora que eu fiz uma brincadeira com um gaúcho, e teve um gaúcho lá, amigo do Leonardo Bob, que ficou ofendido e tudo.
Ah, mas gaúcho é tudo viado, relaxa. E outra coisa também, e de falar notícias estranhas a virar o podcast do sexo, como é que aconteceu essa transição, cara?
Wagner, na verdade, se você observar, teve até um ouvinte que mandou um recado pra gente falando que não tinha entendido o que é que o título tinha a ver com o podcast. Na verdade, nada tem muito a ver.
Nada mesmo. Mas a maioria das notícias são sobre sexo.
Acaba indo pro sexo porque é uma coisa muito boa, não tem como a gente não falar. Mas foi uma gravação qualquer, como tudo que é no Alienígena, e o Léo falou, olha, sexo vende, então a gente tá querendo crescer, vamos virar o podcast oficial do sexo. Aí ele foi e botou o título do episódio, o podcast oficial do sexo, e assim ficou. Pra você ver como foi bem depois, foi no episódio 21.
Nossa.
Que isso começou. E aí foi, aí depois teve, o 21 foi o podcast oficial do sexo, aí vem o vibrador contra-ataca, a namorada perfeita, e aí... E assim foi.
E a estagiária, ela participa das gravações?
A estagiária, ela começou escutando os podcasts, entendeu? Aí depois ela preferiu não escutar. Porque é verdade, eu crio o Álvaro não é nada daqui. Eu crio esse personagem e tudo, e ela fica um pouco, ela prefere não escutar pra não ficar chateada, entendeu?
Uhum.
Porque a gente somos casados, estamos juntos há 11 anos, casados há 4, muito bem casados. Então não tem. Ela não não entende, mas faz parte.
Então quer dizer...
Tanto é que ela tá... Oi? Tá no quarto.
Ela aí. Não tá nem te ouvindo agora.
Não, ela deve... Não sei se ela tá ouvindo. Ela tá no quarto e eu tô aqui no nosso home studio, né?
Ah, então eu tô falando com o Álvaro personagem, então.
Você fala com... Normalmente, quando eu vou nos outros, a gente é um pouco mais comportado por respeito, entendeu?
Ah, cara, não precisa se comportar, não. Pode ficar tranquilo.
Olha aí, ela entrou aqui, né, no
quarto. Dá um oi pra ela. Oi, estagiária.
Oi, Wagner. Tudo bom?
Olá, estagiária. Tudo bem?
Como é que você tá?
Bem, estagiária, tá me ouvindo bem?
Tô.
Tá, você está participando do meu podcast, a Rádio Blá, um podcast musical. E eu tô fazendo uma entrevista aqui com o Álvaro.
Sim.
Fala uma coisa aqui pra mim. No podcast, ele se acha o garanhão. Ele é assim mesmo com você ou ele baixa a bola depois?
Ó, ele não é nada disso. Nada, nada, nada disso. Quem manda na casa sou eu.
Priscila tá aqui, a estagiária tá aqui queimando meu filho, cara.
Quem manda em tudo sou eu.
Então ele só canta de galo, ele só canta tudo
não é bem assim não, mas ele na verdade ele realmente encara um personagem.
Também.
Eu não escuto muito podcast, vou confessar aqui pra vocês, porque às vezes eu fico com raiva de um comentário machista ou de um comentário galinha que ele faz, mas ele realmente encara um personagem e é muito legal o que eles fazem.
Ah, então quer dizer, se eu falar...
É um bom marido.
Você é um bom marido.
Ele é um bom marido.
Então se eu falar...
É sim.
Se eu comentar agora uma coisa que ele vive falando lá, é perigoso eu causar um problema no casamento, hein?
Não. Eu falo isso, mas é porque é realmente o Evito. Não vou mentir. Mas não quer dizer que vai... Não quer dizer que se você fizesse um comentário ia causar uma briga. Não quer dizer isso. Eu sou muito tranquila. Eu acho que é por isso que a gente se dá bem e consegue viver com podcast.
Até porque se ela resolver me deixar aqui, eu só... E aqui ao lado tem uma fila aqui esperando aqui. Ela.
Ai, meu Deus. Tá vendo? Não é nada disso. Não é nada disso.
Ai, estagiária, eu vou abrir uma exceção. Você quer pedir alguma música em especial?
Nossa, peraí. É? Dá uma dica mesmo.
Quero uma dica.
Qualquer música.
Qualquer música. Não, não, tem que ser ela, Álvaro. Não, não, não se intromete, não.
Não, não, mas é porque eu sei a música, mas não sei o nome. Eita. Peraí.
Então canta aí. De repente eu sei. Canta aí.
Take me the way I am.
Opa, calma, calma.
Eita, essa parte vai ter que cortar, viu?
Vamos lá, quem canta?
Que a pessoa mora nos Estados Unidos.
The way I am. Deixa eu ver quem canta.
Né, que a gente tava assistindo American Idol ontem e uma pessoa com uma voz muito bonita cantou essa música. Um concorrente, né? Um candidato. Mas eu não sei quem é a cantora, não sei qual é o nome. O nome dela é Ingrid Michaelson.
Nossa.
Ingrid Michaelson.
Caraca.
É The Way I Am. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a map.
estagiária. Finalmente eu conheci a estagiária.
Finalmente a voz da estagiária.
Olha só.
Um prazer falar com vocês, tá bom?
Tá, obrigado.
Tchau. Pronto, agora pode falar de sacanagem. Podemos... Rapaz, eu vou te falar uma coisa, cara. Você, eu não sei o que você fez, não sei se você, sua voz tem um poder, mas o Léo e a Carol vão ficar chateados.
Eles não conseguem?
Não, olha que a gente já tentou de tudo pra estagiária participar e não tem jeito. Ela disse que não, disse que pede que a gente entenda, que ela não quer que a voz dela apareça.
Ah, rapaz, então é exclusividade minha?
Exclusividade sua.
Caraca, exclusividade. Me senti importante agora. Ai, cara, e agora uma perguntinha mais assim, vamos lá. Como que vocês gravam o Alienígena? Vocês combinam um dia? E geralmente como é que é? Vocês acertam assim as mesmas notícias ou vai cada um na surpresa?
Não, é o seguinte, desde o princípio a ideia era essa. Quando a gente tava discutindo pra fazer uma coisa nova, né, que tivesse algum tipo de atrativo, pra quando as pessoas fossem falar, simplesmente não falassem que era um genérico de um outro podcast já existente. Né? Uhum. Então a gente falou, não, vamos fazer de humor e vamos fazer uma coisa muito improvisada. Para que isso funcionasse, teria que o Léo procurar as matérias dele, as notícias dele, as listas dele, os assuntos dele, e eu procurar os meus de uma forma que nós dois não soubéssemos o que cada um tinha. Então assim funciona até hoje. O Léo não sabe o que eu tenho, eu não sei o que ele tem. É claro que a notícia é notícia. Uhum. Então, vez por outra, tem alguma coisa que ele ouviu falar nas notícias ou eu ouvi falar nas notícias, entendeu? E com relação à data de gravação, a gente é fixado que é no sábado de manhã.
Nossa, mas que horário gostoso.
No sábado em torno de 11 horas da manhã. Quando por algum motivo não dá pra ser, se é alguma coisa que a gente fez na sexta, ou se tem... O Léo, ele é muito importante aqui em Orlando, então às vezes ele tem uma reunião pra ir bem no sábado de manhã e não tem como. Aí a gente altera pra algum outro dia na semana, ou infelizmente não sai naquela semana, como já aconteceu algumas vezes esse ano, entendeu?
Uhum. E pra pessoa que nunca ouviu Alienígena na América, qual episódio você recomenda pra ela começar a ouvir?
Vai, é difícil até de falar. Eu recomendo ela ir do 45 pra trás, e nunca de lá de baixo pra... Por causa da qualidade de som, eu acho que a gente vem evoluindo, entendeu? Uhum. Entra, vê os comentários do pessoal, se achar que foi bom, escuta. Se não, não existe uma sequência. A gente nunca fala sobre um tema específico, até porque uma das nossas preocupações, pelo fato de ser um podcast de notícias bizarras, era que ele não ficasse datado. Então, se você prestar atenção, a gente nem fala muito mesmo da notícia. A gente fala o que aconteceu e aí, de algum jeito, muda de assunto, conta o que você faria na situação, ou... Né, a gente procura pra que não acabe ficando datado, entendeu?
Ah, legal. Então, é isso aí. Pra quem quiser ouvir Alienígenas na América, tem que acessar qual o endereço?
Naamerica.com, www.naamerica.com.
Ah, facinho, vai lá, se cadastra.
Faça seu cadastro, porque você todo mês, toda semana, sai um episódio, você recebe um episódio novo lá. É o único e-mail que a gente manda, a gente não manda mais nada. É só você saber que saiu.
Se der sorte, ganha um autógrafo da Caroline Cat, né?
A gente sorteou uma câmera.
Eu lembro.
Você não mandou o seu
dessa. Ah, eu não tinha o que te mandar. Vou mandar peito? Todo mundo mandou peito.
Rapaz, mas é um ponto positivo, eu tenho que dizer. Quem mandou peito, se a decisão fosse minha, do Léo, a pessoa que tinha mandado peito tinha ganhado, entendeu? Uh-huh. Mas infelizmente a decisão, desde o início, a Carol tinha dito que tinha sido dela. Aí foi um cara que fez uma tatuagem, foi e ganhou.
Ah, nada a ver, né?
Pois é.
Enfim. E Álvaro, duas músicas.
Duas músicas. Eu tô agora escutando, relembrando meus tempos de surfista. Aí eu fui e baixei e peguei e comprei o CD do Surf Adventures 2. Deixa me ver o nome da música. Peraí.
Coloca, duas.
A primeira música, ela vai ser da trilha do Surf Adventures 2, que é Lie in the Family Stone If You Want Me to Stay. Ela tem uma batida bem legal, eu gosto muito. Então vai essa aí que eu tô escutando bastante no carro. E a primeira, em homenagem à minha querida estagiária, vai Mulher de Fase do Raimundo.
Mas que belo!
Que é da trilha do Surf Adventures 1, né? Uhum.
Mulher de Fases, cara.
Mulher de Fases. Daqui a semana que vem começa a fase. Ah, meu Deus.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay, I got to be me. Granted and smile. Come on, please, I'm gone. Forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. Got to get in straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Shape me again, I hope that you have been the kind of person you really are now. I'll be so good, I wish I could get the message over to you now.
Rádio Blá.
Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão. Ela é pró na arte de pedelhar. Complicada e perfeitinha. Vou... estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha.
Ai, ai, Álvaro, brigadão, cara, pela participação.
Que é isso, foi um prazer exato.
E parabéns pro Alienígenas, escuto sempre.
Obrigado, Wagner, obrigado. A Rádio Blá tá aí desde a época da Mafalda, das meninas do Mona Lisa de pijama, tá no meu iPod. Agora eu tô escutando menos porque tô trabalhando muito.
Aham, não, é todo mundo fala isso, relaxa. Nem que eu pergunto, aí tá ouvindo? Pô, tô trabalhando tanto,
mas eu vou te falar que quando eu trabalho mais, podcast musical, eu ouço mais do que não seja, porque não tem como eu prestar atenção.
Uhum.
Então, se você deixa só uma música ou só um comentário sobre aquela música, acaba dando certo.
Ah, legal.
Não desista, não. Não tire, não.
Não vou tirar, não. Ah, Álvaro, brigadão, cara.
Ia pedir só pro pessoal também, se puder, entrar no nosso grupo do Alienígenas na América no portal da rede social meupodcast.com também, pra gente crescer ali e ficar maior que todo mundo.
Tá dado o recado, agora volta lá. E você pediu pra estagiário usar o biquíni que derrete?
Rapaz, usei. Usou, deu tudo certo, perfeito. Não tenho vergonha, não. Você vai na praia, o pessoal olha, tá entendendo? Não tem problema, não. Você dá aquele sorrisão, como que diz assim, rapaz, pode olhar, a quem come sou eu.
Tissues or a sleeve. You don't use napkins or any of these.
Muito bem, Arthur, vamos para a leitura de e-mails e comentários. Ah, vai assim mesmo, cara. Ah, pois bem, edição anterior, senhor Arthur, cara.
Sim.
Rádio Blá 42 sobre Twitters 3.
Twitter. Chupa Tessália.
E ela chupou muito.
Chupou mas tudo.
Mas chupou muito. Aliás, cara, eu não entendi. No Twitter, a galera enchendo o saco dela só porque ela fez um negócio tão comum assim, em duas pessoas que se amam, né?
Em ou duas mais. Pessoas que se, talvez, mas não em rede nacional e não com uma filha de, sei lá, 4 anos olhando pra assistir televisão, né?
Ah, sei lá, cara, de repente isso dá tesão nela, sei lá.
Sei lá.
Já dizia Velhas Virgens, né? O tesão tem coisas que nem o tesão compreende.
É, vai entender, né?
É, mas vamos deixar essa coisa de tweets pra lá, né? Não, não, pra quê, né? Ela te chupou?
Ainda não.
É, então, eu também não, então não interessa. Ai, cara, Rádio Blá 42 sobre Twitter fez um bom sucesso, Arte, recebeu muitos comentários legais.
Né, uma oportunidade que a gente tem pra variar as coisas, né?
Exato, né, cara? Mas só que nós demos uma receita de bolo e não é que fizeram.
Fizeram bolo, cara, gostaram da receita.
Exato, Samuel Varela, o grande Varela.
Grande Varela.
Que fez a receita e mandou pra gente as fotos, cara. Já faz um jabá também da farinha de trigo rosa branca que ele utiliza.
Ele deixou até os ovinhos aqui meio triste, né, de ter quebrado eles.
É, cara, você viu que nas fotos aparece a senhora Varela, né, uma senhora muito simpática, e também ele experimentando o bolo, cara.
Pra falar que o bolo não era de mentira, né?
Exato, Samuel, você ganhou muitos pontos com a gente, cara, muito. Agora eu espero a Tanco, né, que ela que reclamou que não deu a receita até o final, é a vez dela.
É, ela que pediu tanto.
Que pediu tanto, ela que queria, assim, clamou pela receita, né?
Né, colocou uma receita na casa dela, assim.
Exato, né? Aproveitando também, a Tanco, ela deixou um belo testamento, né, no post. Ela gostou muito da edição sobre Twitters. Ela falou também que ela ainda faz parte da Associação Nikkei de Niterói, que divulga a cultura e a língua japonesa.
Oh, muito bom.
Essa cultura tão estranha, nessa língua complicada. É um mundo à parte, né, o Japão, né, cara?
É verdade. A gente tem que separar o mundo entre Japão e o resto.
Exato, né, cara? Então, ó, ela já tá dizendo que pô, quem tiver interessado é só telefonar ou mandar um e-mail no sábado, das 10 ao meio-dia, a partir de março. Aí ela faz uma aula lá sem compromisso pra você aprender a desenhar mangá, anime.
Oh, muito bom. Quem for de Niterói, região ali, vale a pena conhecer.
Desenha hentai também. Ah, eu vou deixar no post e o link pra vocês acessarem.
Vale a pena conhecer.
E olha só, hein, ela disse que a ideia do desenho tá aí lançada, né?
Pô, eu sempre quis me ver em mangá.
Eu também, cara. E ó, vamos, Tanco, se você fizer falar que vai fazer o desenho, a gente vai fazer até uma camiseta.
Sim.
E você e o seu noivo vão ganhar também, tá? Pelo desenho e tudo mais. Mas aí fica a seu critério, né?
É, e... cara, medo.
Porque eu desenho péssimo, cara. Eu desenho aqueles palitinhos, sabe? E olha...
Tudo eu não sei torto. Desenhar nem isso.
Ai, cara, a gente também teve o comentário do Núbio, que pediu a música também, né?
Núbio, grande Núbio.
Aliás, o Núbio tava na Campus Party, cara, e eu não conheci.
Pô, Wagner, você é foda também.
Ah, mas tinha muita gente na Campus Party, cara. Desculpa, eu fiquei só 2 dias, cara.
É, muita gente.
Complicado, veja bem, eu sou um cara muito compromissado.
Ah, claro.
Coisa, claro. Tivemos também um comentário do Black Sheep.
Grande Black Sheep, do Black Cast.
Exato, outro podcast musical que vale a pena ouvir.
Muito bom.
Né?
Uhum.
Ele já tá convidado a aparecer aqui também.
Tem, pô, o Black Sheep também já quer emendar com o Simon do Rock in Tech também, que é um puta que é um podcast da hora. Eles podiam aparecer aqui qualquer hora.
Exato.
Gravar uma edição com a gente aí.
O Simon do Rock in Tech.
Mamãe, muito bom. Sonzeira boa, notícia legal também.
É, e ele tem voz de locutor mesmo, de rádio. Tem,
cara, é bom, cara.
Ele é, cara. Tivemos também o comentário do Marcelo Salgado do Pokémon. Queiroz, que tá sempre aqui.
Queiroz, que...
Aliás, cara, o Queiroz, sabia que ele é doutor?
Doutor do quê?
Então, ele me proibiu de falar do quê no MSN. Eu só posso chamar ele de doutor, ele só é doutor.
Ô, louco.
Ele falou que eu não posso, porque não dá pra ficar divulgando assim, mas eu vou chamar ele de doutor, doutor Queiroz.
Então tá, né?
Né, o cara é, deixa eu ver, né? Importante.
Ô, seu doutor.
Seu doutor. O Samuel Varela também comentou, né, cara?
Grande Varela, que fez o bolo pra nós aí.
Mas, né, cara? Mas, cara, eu fiquei com vontade de comer o bolo. Eu vi as fotos e falei, pô...
Deve ficar do bom esse bolo.
Porra. E a Tanco também, novamente, né?
Tanco, seja bem-vindo aí, ó. A Rádio Blá aí. E não deixe de acompanhar a gente.
Exato, cara. E eu quero mandar também um abraço pra Ingrid. Que é a nova ouvinte. Ela tá ouvindo principalmente a edição de notícias, que vocês também podem ouvir, pessoal, e comentar.
Muito bom mesmo. Eu não participei de nenhuma, mas eu acompanho. É a próxima, eu já vou participar também.
É, assim a gente espera, né? Tiart, outra coisa, meu querido.
Diga.
Edição 50 chegando.
Tá chegando. Falta pouco.
Falta pouco. E, cara, vamos tentar fazer uma edição com a participação dos ouvintes, cara.
Live.
Live, ao vivo.
Coisa meio que o Nowloading fez.
É, o Nowload fez uma, mas a gente faz também, né, cara?
Pô, mas é verdade. Por isso é legal. Não? Pô, imagina lá todo mundo, Samuel Varela, Queiroz, participando.
Exato, né? A gente vamos estudar toda a logística pra fazer a tempo da edição 50, ou se não der certo por acaso, a gente avisa e fazemos de um outro jeito.
Sim, depois da 50 tem a 51 também, hein?
Exato, olha, edição 51 é uma edição que a gente tem que gravar bêbado, né, cara?
Nossa, mais bêbado ainda.
Mais bêbado aí, puta merda. Aliás, faz tempo que eu não gravo bêbado, cara.
Pô, a gente tem que fazer um rádio beer.
Exato, né, cara? E é isso, você quer dar algum recadinho também, especial, pro povo?
Porra, não.
Sinceridade é isso aí.
Valeu, galera. Continua acompanhando a Rádio Blá.
É, né, cara? Será que eles comprariam camisetas nossas?
Uma coisa interessante. Se a gente fizer umas estampas legais, assim, quem sabe?
Exato, né? Eu acho que eu vou chamar a Tessália pra fazer uma propaganda pra gente. Ai, cara. Ela poderia falar, né? Eu chupo a Rádio Blá. Você escuta o Nerdcast?
Escuto, mas eu tô umas duas edições atrasado.
Você já prestou atenção como eles fazem o esquema do e-mail?
Como assim?
Começa com o Jovem Nerd animado e o Azaghal. Todo desanimado?
Aham. Ah, é verdade.
Vamos tentar fazer parecido?
Ah, imitar o Nerdcast?
É, não, só nessa entrada.
Ah, pode ser, vamos tentar. Tá, você fica animado aí.
Ah, eu vou tentar fazer um... Vamos lá, Arthur, pra leitura de comentários e e-mails. Aí você, vamos... tipo tropeço. Vamos lá então, Arthur.
Vamos lá.
O que que você tá fazendo?
Tô nada, por quê?
É que você tá tech. Plá,
plá, ah, eu tô mexendo com as moedas aqui.
Ah, para de mexer com as moedas, desgraça.
Pronto.
Então vamos lá?
Vamos lá.
Ai, ai, vamos lá. Muito bem, Arthur, vamos pra leitura de e-mails e comentários.
Vamos.
Cara, você não conseguiu ser desanimado, né?
É, você começou a dar risada no meio do coisa?
Eu não aguentei, cara, não dá pra fazer igual de alguém. É difícil.
Vai de novo.
De novo, vamos lá então.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.